o jejum de 6 anos sem títulos, vencendo justamente o estadual. Claro, um cenário um pouco diferente hoje, dividindo atenções com o Campeonato Brasileiro, mas ainda assim, acho que o Corinthians está levando bem, conseguiu poupar em algumas oportunidades durante o estadual e agora também indo para essa última rodada, quem sabe com um mistão.
E 3 títulos no intervalo de um ano.
E 3 títulos no intervalo de um ano também. Muito bom cenário para o torcedor corintiano. Vamos para um rápido intervalo aqui no nosso Jovem Pan Futebol Clube. Já já a gente volta com mais do Paulistão 2026.
Jovem Pan Futebol Clube. Jovem Pan Futebol Clube. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, Frosty com turbo freezer, nas lojas 100, só 2.998 à vista, ou 12 de 289,30 por mês, super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só 498 à vista, ou 12 de 48,10 por mês. Aproveite!
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
Jovem Pan Futebol Clube.
De volta ao Jovem Pan Futebol Clube neste domingão de carnaval. Carnaval, daqui a pouco, às 8h30 da noite, tem a última rodada do Campeonato Paulista. Passamos aqui a lista de todos os jogos. E quem joga também pela classificação é o São Paulo Futebol Clube, que começou o campeonato mais ou menos, né? Perdendo de 3-0 para o Mirassol, com muito medo do que poderia acontecer em termos de tabela, brigando contra, quem sabe, um rebaixamento, no meio de toda aquela confusão, aquele furdúncio nos bastidores, impeachment do presidente Júlio Casares, mas deu uma virada de chave, vem numa sequência invicta e agora, nesse momento, pelo menos, é o 8º colocado, o último que garante uma vaga na fase de mata-mata do Paulistão 2026. Já pensa em classificação e pensa em estar nestas quartas de final da competição estadual em 2026. Vamos colocar também na tela, então, o que o São Paulo precisa para se classificar à próxima fase da competição estadual. Em caso de vitória, como já está na zona de classificação, obviamente garante uma vaga na próxima fase. Em caso de empate ou derrota, precisa que Capivariano, Santos e Mirassol não vençam as suas respectivas partidas e aí sim garante uma vaga na próxima fase. Giovanni Chacon, a gente muito falava ao longo da programação nesses últimos dias aqui na Jovem Pan sobre a possibilidade de usar esse jogo como um descanso, né, para os seus principais jogadores. Sim. O time do São Paulo, que vem numa batida bem forte também nesse começo de temporada, né, com tudo que vem acontecendo, até não só física, mas também mental, por conta de tudo que rolou nos bastidores, com a saída do presidente Casares, a chegada do Maciz, tentar ajeitar a casa o máximo possível, todos os escândalos que foram noticiados entre o final do ano passado e o começo desse ano. Mas, ao que tudo indica, é um jogo em que acho que o Crespo não vai poupar muita gente não, né, Chacon?
Não. A intenção e a ideia é colocar um time para garantir a classificação para a próxima fase. E aí veio aquela mesma discussão relacionada ao Santos, que eu sempre levanto nesse momento de decisão, pensando no Campeonato Paulista e pensando no restante da temporada. São Paulo tem pela frente um brasileiro em que ele larga na frente de 9 pontos, 7 conquistados. 1 no empate num clássico e 2 vitórias, uma contra um Grêmio, ok, que tem diversos problemas. E uma de virada contra o Flamengo, atual campeão brasileiro. Que, ok, não começou o ano bem, mas dane-se. É um confronto a menos contra o Flamengo e 3 pontos conquistados. Isso tem que ser levado em consideração. E aí você pega, você tem um campeonato que tem mais 35 rodadas, é muita coisa. Muita coisa para acontecer. Uma pausa para a Copa do Mundo. Né? Então são duas dinâmicas diferentes. Até a próxima janela de transferências, dependendo do que acontece na janela de transferências, não só no São Paulo, mas em outras equipes, tudo pode mudar, né? Mas focar um pouco mais o São Paulo no Campeonato Brasileiro para fazer uma campanha consistente e buscar uma vaga na próxima Libertadores. Por que Libertadores? O São Paulo pode ganhar Libertadores no ano que vem? Não é isso. Mas é a questão de exposição. de grana que você ganha. Só pelo jogo de Libertadores em casa você já ganha uma grana. Por vitória você soma mais grana ainda. É, então é pensar em tudo isso. E grana em dólar, hein? Bom,
certeza.
Bom pontuar. Grana em dólar. Então assim, o que, que vale mais? Você focar suas atenções e ainda viver a esperança de um título num campeonato paulista, taça de gelo, que você ganha no domingo, quarta, você perde um jogo no campeonato brasileiro. Sei lá, qualquer equipe. Seja, sei lá, ganha, perder não, mas empatou contra o Remo fora de casa, caos. Caos, vão querer derrubar todo mundo lá. Lixo de treinador, um técnico fraco, direção tem que ser todo mundo embora, mandar todo mundo embora dos jogadores, Lucas não serve, Caleri... Vai virar isso. Então, é Paulistão taça de gelo. Acaba rápido a alegria. Então, o foco do São Paulo tem que ser num campeonato brasileiro consistente e escolher uma das Copas. Eu acho que é até mais viável hoje a Sul-Americana, por mais que seja a melhor Sul-Americana de muitos e muitos anos. Mas depois você chega numa semifinal de Copa do Brasil, você vai pegar ali eventualmente um Palmeiras, um Flamengo, um Cruzeiro, você vai pegar equipes mais qualificadas que você em elenco, é mais difícil. Então a Sul-Americana acho que tem um prestígio também internacional interessante para você buscar. Então assim, eu colocaria reservado. Classificar, classificou.
Eu também.
Mas
iria nessa também.
Não você focar todas as suas atenções, pô, time titular, temos que ganhar. Então, cara, coloca... Faz uma ação, sócio-torcedor. Coloca lá molecada.
E vamos combinar, Chacon.
Por favor,
vamos combinar.
Muda nada.
Assim, você fala, você começou o seu destaque trazendo que é o time para garantir a classificação.
É.
Me desculpa, com todo respeito à situação da Ponte Preta. Mas se os
reservas.
Se os reservas do São Paulo não conseguem garantir um resultado positivo contra um time que já está rebaixado e que tem um ponto conquistado em 7 rodadas até aqui, que provavelmente vai entrar totalmente pressionado, com torcedores lá no Moisés Lucarelli, pressionando pra caramba, protestando contra a situação do time, pô, aí.
Menos 10 de saldo,
aí
um
não
ponto
dá.
Conquistado. Os únicos 2 gols que marcou foi nesse empate contra o Noroeste. Nesse único ponto.
Exato.
Cara, pelo amor de Deus,
é o jogo,
reserva total.
É o jogo legal até pra colocar a molecada, pra começar a sentir o que é o peso do profissional, porque é um jogo que vale classificação. Contra o adversário frágil, contra num contexto em que se perder a classificação, meu Deus, não é o fim do mundo, mas que vale, querendo ou não, uma vaga na próxima fase.
E aí você pode,
cara,
colocar a molecada que também não tem tanta oportunidade nesse momento. Por exemplo, Luan, volante. Esse é um jogo pro Luan. Esse é um jogo pra você colocar o Luan. Esse é um jogo pra você colocar o Dória. Rafael Tolói,
você
colocar o Cedric, você colocar o Wendel, que não teve tanta chance, seria um jogo para colocar o Carlos Coronel, mas como ele tá com pedra no rim, né? É um jogo para colocar o Yang.
Sim.
Não é para colocar o Rafael. Gente, que isso? É contra a pior equipe do campeonato, na última rodada, o time adversário já rebaixado, e você tendo que focar em outros campeonatos nessa temporada.
Sei lá. A gente tem o Guilherme Silva daqui a pouquinho vindo direto de Barueri também para trazer os destaques do Palmeiras. Mas olha, Valente, a gente até brincou aqui nos últimos programas aqui no Jovem Pan Futebol Clube que naquela vitória do São Paulo sobre o Santos parece que o São Paulo passou a batata quente para o Santos, né?
Ah, sim.
São Paulo muito mais tranquilo agora, vindo de uma sequência invicta e podendo, eu acho, também fazer essa escolha. Talvez não se classificar no Paulistão não seja a coisa mais tenebrosa que pode acontecer com o São Paulo, pensando no cenário que era no começo de janeiro, né?
É que eu acho que nesse jogo de agora, a gente pode confirmar a informação, não sei se é concreto, tá? Mas eu acredito que semana que vem, os clubes de São Paulo vão ter uma folga de uma semana para fazer treinamento.
Sim.
Isso.
Então, talvez seja por isso, a mentalidade da diretoria do São Paulo, eles vão entrar com o titular.
Até porque esse meio de semana é de pré-libertadores.
É.
E assim, eu acho que, tanto pro Santos quanto pro São Paulo... Ainda mais porque o São Paulo passou essa situação recente com o impeachment do seu presidente e tudo mais, a chegada do Rafinha, um novo estádio de ânimo do São Paulo. São Paulo, como você bem disse, passou a batata quente para o Santos. Eu acho que a própria diretoria do São Paulo quer manter esse cenário estável. O São Paulo tem perspectiva de melhorar, entendeu? Eu acho que eles não querem mais aquele turbilhão como vem sendo com o seu torcedor. E a classificação do Paulista, ao meu ver, é importante pro São Paulo nessa questão, entendeu? Mais do que questão de dinheiro e tudo mais, claro que é importante, mas essa questão da paz dentro do clube do São Paulo, que tava tão pressionada há pouquíssimo tempo atrás, eu acho que isso é importante para eles. E falando de Campeonato Brasileiro, o Chacon deu uma perspectiva pro São Paulo. Eu acho que o São Paulo, a temporada do São Paulo se desenha muito para ser muito semelhante às temporadas passadas, cara.
Não, eu também acho.
O São Paulo fazer um campeonato brasileiro estável, até porque eu não acho que o São Paulo é um time de G8, eu acho que o São Paulo tá ali entre nono, décimo terceiro,
não, máximo, acho que pode ser.
E pegar uma Copa para focar. A Sul-Americana vai ser embaçada esse ano, cara.
Vai ser
não
legal.
Se o São Paulo focaria na Sul-Americana, não, cara.
Eu acho que a
Sul-Americana,
a
Copa do Brasil... Eu ia na Copa, mano, do Brasil.
Eu iria na Sul-Americana.
É?
Eu acho que o nível do futebol brasileiro, na hora que afunila uma Copa do Brasil, é muito superior ao que afunila do restante dos países da América do Sul. O que pega é muito a questão de... as viagens que você tem na América do Sul.
Sim.
Mas eu acho que é bem por aí. Claro que você tem o River esse ano, você tem Racing... Você tem o Olímpia, você tem times qualificados até do próprio Brasil, mas eu acho que ainda assim é mais viável a Copa Sul-Americana. Até de você levar no banho-maria a primeira fase, a fase de grupos. Mas o que eu falo do Campeonato Brasileiro...
Você classifica um ainda, né? Na Sul-Americana.
Um direto e o segundo pro playoff. É, mas o que eu falo do Campeonato Brasileiro é fazer uma campanha exatamente para você não sofrer com risco de queda.
Acho que só pode.
Não adianta você querer abraçar um mundo que você vai se lascar. Então, assim, é tentar buscar esse G8, G6, não é uma tarefa fácil, mas aproveitar que largou bem. Aproveitar que ainda não tem ninguém no Campeonato Brasileiro firmado, né? Tá 3 rodadas. Próxima rodada de São Paulo é contra o Curitiba. É uma equipe viável de você ganhar. Fora. Mesmo que fora. É uma equipe viável para você ganhar. Depois é Chapecoense em casa. Outro jogo viável.
Muito.
Porra, é em casa. E depois é Bragantino fora, que eu também não acho um absurdo. Então, assim... Os próximos 9 pontos, o São Paulo tem a possibilidade de ganhar as 3 partidas. Acho que não é nada impossível. É você focar a atenção. O que você quer como prioridade? Lutar por um título, taça de gelo, Campeonato Paulista, ou ser consistente no Brasileirão? Vai ter a hora que o funil vai apertar. Vai ter a hora que você vai perder jogos. Mas isso é normal. É você saber escolher as suas batalhas.
Daqui a pouquinho a gente descobre a escalação certinha do São Paulo Futebol Clube também. Claro que esse jogo vai contar com toda a cobertura completa da Jovem Pan. Vamos para Barueri, a terra de Guilherme Silva, onde ele trará também os destaques para a gente. É claro, não deixar passar batido por aqui. O Palmeiras enfrentando o Guarani nessa última rodada. O Palmeiras está tranquilão, já está garantido na próxima fase, mesmo com um começo de temporada até turbulento, muito mais pela parte das críticas dos torcedores do Palmeiras, que não estão muito felizes com o desempenho. Mas em termos de resultado, está ali em cima na tabela, segundo colocado, já classificado. E hoje não disputa muita coisa, mas o nosso Guilherme Silva está aqui fazendo a sua participação no Jovem Pan Futebol Clube. Tudo bem com você, Gui Silva? Traga as primeiras informações deste Palmeiras e Guarani daqui a pouco, aí na sua terra em Barueri.
Tudo bem, Vitor Boni, Chacon, nosso convidado valente, um abraço à nossa audiência. Pois é, Palmeiras não briga assim por classificação, já está classificado, mas vale destacar que briga pela melhor campanha, a classificação geral, o melhor time da primeira fase do Campeonato Paulista. Essa é a briga do Palmeiras nesse momento, ao lado do Novo Horizontino. Como vocês citaram aí no programa, nesse momento, o Palmeiras com 15 pontos, o Novo Horizontino tem 16. Então, o Palmeiras precisa vencer o Guarani aqui na Arena Barueri e torcer por um tropeço do Novo Horizontino, que joga com o Bragantino lá em Bragança Paulista. Todos os jogos também às 20h30. Então fica essa expectativa e até por essa falta de ambição nesse momento no Paulista, o Palmeiras vai poupar os seus principais jogadores. Em campo teremos muitos atletas da base, os principais atletas não vão jogar aqui na Arena Barueri. O técnico Abel Ferreira está suspenso, é outro que não vai estar à beira do gramado. João Martins comanda o time e na provável escalação, por exemplo, Marcelo Lomba pode aparecer, aí Arthur na lateral esquerda, o meio campo pode ter ali Lucas Evangelista, o Martínez, o Larson, e no ataque um trio ali formado por Ramon Sosa, também o Riquelme Felipe e o Luigi, ou seja, um Palmeiras bem reserva para encarar o Guarani. E outro detalhe, Boni, nossa audiência aqui na Jovem Pan, devemos ter aqui em Barueri o pior público do Palmeiras, por conta dessa falta, né, de atração para o jogo. Né? O jogo, vamos ser realistas, né, pouco atrativo nesse momento. Então, foram vendidos mais ou menos ali cerca de 4.800 ingressos deve chegar a bater ali 5, 6 mil torcedores. Sempre tem aquele pessoal que compra o ingresso um pouco mais em cima da hora. O pior público até o momento é contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, naquela goleada por 5-1. Naquela ocasião, quase 9 mil torcedores, 8.900, mais ou menos. Então, ou seja, time reserva, público baixo, muito calor aqui em Barueri, apesar do horário, não só aqui em Barueri, né, em todo o estado de São Paulo, bastante calor, em todo o Brasil, na verdade, né, bastante calor esse carnaval, e quem pode aproveitar, está aproveitando, né, Vitor Boni?
Isso aí, quem pode aproveitar, tá aproveitando, tá curtindo esse carnaval, curtindo a festa proporcionada por todo esse feriado, que é um espetáculo. E a gente tá aqui trabalhando. Aqui na...
Quem será que do Palmeiras tá fazendo festa agora, hein? Que não vai jogar?
Fica a pergunta.
Quem tem esse perfil? Não tem um Memphis Depay?
Não tem. Acho que tá todo mundo concentrado ali. Todo mundo parece... No Palmeiras parece que todo mundo...
O Abel ia cortar, né? Tinha o Verón antigamente, o Abel...
Exatamente. O Abel Ferreira não gosta muito. Guilherme Silva, a gente agradece demais sua participação por aqui, trazendo informação até do público, né? Na Arena Barueri, mesmo quando o jogo tem uma certa relevância, o torcedor do Palmeiras não curte muito agora, então já dá para ver ali no cenário do nosso Guilherme Silva.
Bem vazio,
as,
né,
cadeiras bastante vazias, há pouco mais de uma hora para a bola rolar. Gui, tamo junto, um abraço para você, bom trabalho, você volta ao longo da programação da Jovem Pan para trazer todas as informações de Palmeiras e Guarani. Vamos para a nossa dinâmica aqui no nosso Jovem Pan Futebol Clube? Vou aqui para o nosso telão, onde está a tabela do Campeonato Paulista, mas eu vou trocar aqui porque a nossa produção preparou o seguinte. Hoje, não vai ser opinião, hoje nós testaremos os nossos conhecimentos sobre essa primeira fase do Campeonato Paulista.
Tá.
Teremos algumas perguntas. Por exemplo, aqui a gente já tem a primeira. Quem é o artilheiro dessa primeira fase do Paulistão até aqui em 7 rodadas disputadas? Teremos as opções de resposta aqui, por exemplo, Robson do Novo Horizontino, Flaco Lopes do Palmeiras, opção B, C é Carlão do Noroeste e D, Rômulo do Novo Horizontino. Essa é a nossa dinâmica de hoje, a gente no final vai ver quantos a gente acertou e é claro que a gente vai responder em conjunto. Somos uma equipe aqui no JPFC.
Temos que pensar juntos.
Temos que pensar juntos.
Essa por daí eu sei.
Você sabe?
Sei.
Quem que é? Já
mata. Robson.
Já vamos matar então.
Você é o Robson.
É Robson
artilheiro, tava metendo gol pra caramba.
Então, eu ia nessa, eu ia no mata-mata, porque o Robson, eu lembro de uma rodada que ele fez 3, né?
Foi.
Então já, o Flaco eu não lembro de ter feito 3 gols. Carlão do Noroeste não pode ser, porque o Noroeste tá lá embaixo. E o Rômulo do Novo Horizonte é meia, não ia fazer tantos gols assim.
Não, pior que ele marcou uns 2, eu acho, o Rômulo, mas é o Robson que é o artilheiro.
Então vamos por conhecimento. Robson do Novo Horizontino é nossa resposta, revelar certinho, olha só. Apareceu verdinho. Uhum. 7 gols, me aponta o produtor Areia.
7 gols ele fez?
7 gols em 7 rodadas. Média de 1 gol por jogo.
Gênio.
Baita número do Robson.
Tá, esse daí me pega um pouco.
Qual time tem a melhor defesa? É o Primavera? É o Palmeiras? É o Bragantino? Ou é o Corinthians?
Eu acho que é o Palmeiras.
Eu não faço a menor ideia pra falar.
Eu acho que é o Palmeiras.
Ó, eu elimino o Corinthians porque tomou 3 do Bragantino num jogo só também.
É. O Primavera... Não é.
Não, Primavera não é.
Não, acho que é o Primavera, tá lá embaixo, né? Não é possível.
Cara, eu acho que é o Palmeiras, meu.
Ó, e só pra deixar claro, a gente não viu essas perguntas antes, tá?
Não viu, não tem a menor ideia.
A produção ela preparou, então a gente não teve como pesquisar. A gente tá indo de cabeça.
Palmeiras. Cara, o Bragantino, alguns jogos também passou zerado, tá? Eles empataram com o Santos 0-0, eles não perderam pro...
É que o Palmeiras, ele tomou 4, né, do...
Ah, é verdade.
Cara, é o Bragantino, cara.
Putz, pau o Bragantino.
São jogos zerados.
Vamos de Bragantino?
Eu iria de Bragantino.
Opção C, Bragantino.
Vamos. É o Bragantino, tá? Mesmo, é verdade. Aí.
Vamos!
Caraca, bem lembrado, tinha esquecido.
Apenas
desse 4-0.
Apenas 2 gols sofridos.
Caraca,
moleque.
Eu tinha esquecido do 4-0. Zerado,
mano. 4-0 do Novo Horizontino, né? Qual clube tem mais finalizações? Nossa, essa aí
é muito específica.
Essa é específica. Qual clube tem mais finalizações na trave? Essa não tem nem como tentar ir por uma lógica. São Paulo, opção A, Capivariano, opção B, C é o Bragantino e D, Ponte Preta.
Então, eu vou arriscar o São Paulo, cara.
Mais finalizar. É que não dá pra nem tentar lembrar quais situações aconteceram de bola na trave.
É, eu confesso que isso aqui vai ser um chute total.
É, porque assim, é complicado de falar, eu não vou ser hipócrita, eu não assisti nenhum jogo do Capivariano nem da Ponte. Bragantino, se eu assisti 3 jogos, foi muito, e geralmente o Bragantino empata 0-0.
Essa é pra chutar, gente. Essa
é vou Bragantino São Paulo. São Paulo.
Qual o feeling?
Eu vou São Paulo? São Paulo.
Vamos de São Paulo.
O feeling é o São Paulo, então vamos de São Paulo. Bragantino.
Não!
4 chutes na trave o Bragantino deu ao longo dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Qual time teve mais posse de bola?
São Paulo é um time que tem muita posse de bola.
Então, aqui a gente dá pra ir pelo estilo de jogo. A Corinthians, B, São Paulo, C, Mirassol.
Eu não acho que seja o Santos.
Não acho que
seja
o Santos.
E não acho que seja o Corinthians.
Apesar do Santos ter essa característica de querer manter mais a posse, e não consegue porque é um time fraco.
Cara, eu acho que isso tem cara de São Paulo.
Eu acho que o Corinthians até poderia ser. Mirassol. São Paulo.
O São Paulo é uma equipe que preza muito com a posse de bola, né?
É
uma transformação.
Pensando no estilo de jogo, né?
Vocês não estão pensando que a gente pode errar de novo com o São Paulo? De novo?
Pode errar. Eu posso ser o voto vencido. Eu acho que é o São Paulo.
O que você acha, Valente? Qual que é o seu feeling?
Cara.
Escolhe outro. Se você tá achando outro.
Tá assim pro Mirassol, né?
Deixa ele pra ele decidir, pô.
Cara, eu vou de Mirassol.
Vai de Mirassol? Eu vou entre São Paulo e Mirassol, então essa é a minha decisão final. Porque eu não vou escolher o Corinthians agora, que a gente tem duas opções, né? Mas claro que pode ser o Corinthians. Vamos de São Paulo, então, vai. Vamos pelo risco. Erramos uma, vamos acertar essa, será?
Vamos.
Bizarro. Era o Corinthians.
Média de 60,4% de posse de bola no Corinthians, mas a gente foi bem, porque o São Paulo tem 60,1%.
Ah, tá de sacanagem.
Foi por 0,3% ali de média de posse de bola nas partidas durante essa primeira fase do Paulistão. Foi quase, hein? Foi quase. Opa.
Essa aí era a pegadinha, era muito próximo.
Qual time teve mais cartões vermelhos?
Tá, essa
Mirassol,
eu acho que dá pra...
Guarani ou Portuguesa?
Cara, eu tenho uma ligeira impressão que é o Guarani, meu.
O Guarani, ele teve um jogador expulso contra a Ponte Preta.
Isso eu lembro.
Putz, eu não lembro se o Velo...
A Portuguesa teve um contra o São Paulo.
A Portuguesa teve um contra o São Paulo.
São Paulo.
Então já sai na frente.
O Guarani não teve um contra o Santos?
Cara, teve. Teve.
Já sai na frente na nossa disputa, hein?
Teve.
Eu agora, acho
eu
que é o Guarani.
Não lembro do Mirassol ou do Velo se teve alguém expulso.
Mirassol, não lembro também.
Cara, não lembro. Eu acho
se for o Velo Clube, é impossível de acertar.
Ah, é. Aí eu vou ficar devendo aí a informação sobre o Velo Clube e os cartões vermelhos. Mas eu arriscaria o Guarani.
Eu também.
Vamos no Guarani. A gente já lembrou de dois, né? Tá na frente, então, pelo menos na nossa memória. Portuguesa.
Era Portuguesa.
Portuguesa. Três da Portuguesa e dois do Guarani, então, é isso?
A gente lembrou os dois do Guarani e não lembrou dois da Portuguesa.
Não lembrou dois da Portuguesa. Tamo mal, hein?
Tamo mal.
Agora tomamos uma virada aqui. Tá 3-2 pra produção. Quantos gols de falta nessa primeira fase do
Campeonato? Teve no Clássico.
No Clássico.
Corinthians e Santos.
Gabigol.
Corinthians Gabigol.
Santos. Gabigol, é verdade. Um, dois, três ou quatro. Aí é básico. Então a gente já lembrou de um. Um já teve.
Caramba.
Outros gols de falta nessa primeira...
O Corinthians fez gol de falta? O Palmeiras fez gol de falta?
Corinthians não fez gol de falta. Se eu tô lembrando bem, eu posso estar completamente equivocado, mas acho que não fez gol de falta.
Ou seja, não ajudou nada a lembrança do gol do Gabigol, porque tem todas as opções ainda em aberto.
O Santos não fez gol de falta, né?
Só o Gabigol.
Além do Gabigol, é claro. O São Paulo não fez, se eu não tô enganado, não fez. Não fez.
Não.
Pensando primeiro pelos quatro grandes, né? E depois a gente tenta lembrar. Cara, acho.
Não.
Acho difícil.
A gente tá esquecendo um golzinho de falta. Eu iria no dois, mano.
Eu também não.
Deve
não
ter mais um aí de bobeira.
Eu não confiaria que
isso. Belo Clube Capivariano. Isso é um gol de falta lá.
Pode ter,
então. Vamos no dois aí, pela estatística, talvez seja melhor um dois.
São sete perguntas no total, né, o produção? São sete perguntas. Se a gente errar essa, a gente já não ganha mais.
Tudo bem, mas não é sobre ganhar, é sobre os amigos.
Sobre participar, né?
Pelo
É sobre participar. Vamos de dois, então.
O importante é falar groselha.
Chegou o momento, hein?
Um gol? Não. Só o do Gabigol?
Aí é impossível. Aí o pessoal tem que treinar mais falta. Aí eu tô fechado com quem que fala? O Casagrande, né? Que fala que, pô, os caras não treinam mais falta? Que
a gente lembrou do único gol e não apostou nele.
Aí é difícil também. Bom, vamos tentar, pelo menos, diminuir a vantagem, né?
Vixe.
Qual jogador recebeu mais cartões amarelos? Matheus Pereira, do Corinthians, Reinaldo, do Mirassol, Gabriel Mancha, do Velo Clube ou Daniel Baianinho, do Capivariano?
Sim.
O Baianinho... Ele ficou suspenso em uma partida. Se eu não tô enganado, foi contra o Corinthians. Por três amarelos.
O Matheus Pereira, ele gosta de tomar amarelo, mas eu não acho que seja ele. O Reinaldo, eu acho que não foi.
É o tal do Baianinho, então.
Mano, vamos no Baianinho de Mauá aí.
Gustavo Mancha, gente, a gente não tem como acertar. Não sabe se ele ficou suspenso no jogo.
Vamos no Baianinho. Nem se ele tá no Velo Clube mesmo.
Exato. Nem sei se ele existe.
Vamos no Baianinho aqui, então. Deixa eu votar aqui. Ah, não é possível.
Não, cara.
Que da hora. Ele tomou quatro, o mancha do
Velo. Que da hora, mano.
O cara tomou quatro amarelos em sete jogos, velho.
Pera.
Em seis, né? Porque foi, foi suspenso.
Como assim, então? Ele...
Caralho, como a gente é ruim, mano.
Pô, que cara chocante também o mancha, hein? Fica.
Ele só não tomou cartão em um jogo.
Fica a crítica aí pro...
É um cara que tem consistência.
E não foi poupado em nenhum jogo também.
Pô, aí não Você dá, não pode cara. Reclamar que falta consistência pra ele.
E o Areia, e o Baianinho, ele tomou três, é isso, né? Tomou três. Cara, foi suspenso, ficou suspenso no jogo contra o Corinthians.
Nossa, Areia ferrou a gente também.
Pô, cara, aí não dá, né? O Gabriel Mancha tomou quatro amarelos. Em seis jogos, porque um
é loucura. Suspenso.
Aí não dá. Ó,
eu falei, você não pode reclamar que ele
aí
não
é um multa.
Cara consistente.
Aí eu vou cobrar a direção do Velo Clube pra multar o Gabriel Mancha.
Não, e é surreal não, que ele não foi preservado em nenhum jogo, jogou todos, né? E todos que não, no caso ele não tava suspenso.
Cara, que bizarro, velho. Não, bizarro. Aí a nossa...
Resultado final.
A nossa...
2-7.
Aí aparece aqui uma pergunta, mas tá aqui, ó. 2-7. Que espetáculo a nossa participação, hein? Que falta de conhecimento sobre a primeira fase do...
Bota aí de novo no Gabriel Mancha pra ver se vai.
Ai, que maravilha. Vamos voltar pra cá, então, na tabela do campeonato.
Terrível,
que
a gente não sabe. Que porcaria.
Nossa senhora.
Mas, ó, em minha defesa, a gente errou capivariano, Velo Clube. Desculpa.
Isso é verdade.
A gente não assistiu. Cara,
mas erramos um Corinthians ali com mais posse de bola.
Mas, a gente foi bem, eu acho, nas nossas lógicas. A bola na trave era complicado. A posse de bola foi por 0,3%. 0,3%.
É, isso aí tem que ser pontuado.
O problema é que a gente não considerou o Corinthians do Dorival. Aí, cartão amarelo, a gente foi bem no Baianinho, mas, pô, tem um cara que toma 4. Aí também não dá. E a outra que a gente errou foi a do... Não lembro, mas enfim, fomos bem na nossa
bola. Da bola na trave, eu vacilei. O Santos tomou duas bolas na trave do Bragantino. E era o Bragantino que vai bola na trave.
É, verdade. Ah, mas pô, enfim, a gente foi bem na nossa lógica. E é isso. Enfim, pra gente falar ainda dessa rodada final do Campeonato Paulista, a gente trouxe aqui todos os cenários possíveis sobre os quatro grandes. Então é claro que a gente vai relembrar no nosso top 5 da semana as eliminações precoces, ou seja, na primeira fase do Campeonato Paulista, dos quatro grandes clubes de São Paulo. Quais foram as mais marcantes, hein? Vamos escutar na voz de Raí Monteiro.
Última rodada da primeira fase do maior estadual do país, o Paulistão. Corinthians, Santos e São Paulo ainda não estão garantidos na próxima fase. Mas você lembra das eliminações precoces mais marcantes dos grandes paulistas? Então segura esse top 5. Porque já teve muito grande caindo na primeira fase. Na quinta posição vem o Corinthians na temporada de 2014. O Paulistão daquele ano tinha um outro regulamento, 4 grupos com 5 times. 2 passavam para as quartas. Simples, né? Nem tanto. O Corinthians ficou em terceiro no grupo C, atrás de Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. Precisava ganhar da Penapolense na última rodada, mas ficou no 0-0. E aí começou a matemática, e para piorar, São Paulo e Ituano no Morumbi. Se o Ituano ganhasse, complicava mais a situação do Corinthians. E o que aconteceu? Vitória do time do interior paulista por 1-0. Resultado, Corinthians eliminado na primeira fase. Na quarta posição vem o Santos de 2021. Pandemia, estádios vazios e campanha pior ainda. O Peixe terminou em terceiro no grupo, atrás de Mirassol e Guarani. No Paulistão sem torcida, quem fez mais silêncio foi o próprio Santos, que foi eliminado muito cedo. A terceira posição fica com o Corinthians de 2024. Novamente, o Timão, terceiro colocado do grupo, atrás de Bragantino e Inter de Limeira. E o pior é que soube da eliminação antes mesmo da última rodada. Já que a Inter acabou vencendo o Ituano, chegando aos 17 pontos, o Corinthians chegou à última rodada já praticamente fora da última fase do Paulistão. Na segunda posição temos o Santos de 2022, mais um ano complicado para o Peixe, sendo terceiro do grupo, atrás outra vez de Red Bull Bragantino e Santo André. A campanha de 2022 foi tão fraca que ficou só uma posição acima da zona do rebaixamento. Além de ter sido eliminado, o Peixe quase foi jogar a segunda divisão. A primeira posição tem o ano de 2010, com Corinthians e Palmeiras ficando pelo caminho na mesma edição. Formato simples, 20 times, turno único, só os 4 primeiros iam para a semifinal. E os dois grandes ficaram de fora. O Corinthians terminou em quinto, um pontinho atrás da classificação. Já o Palmeiras, muito longe disso, foi o 11º colocado. Esse foi o top 5 das eliminações mais marcantes e precoces dos grandes paulistas no Campeonato Estadual. E aí? Será que vai ter mais alguém ficando pelo caminho esse ano?
Cara, só Corinthians e Santos, né?
Caramba, mano. Não, exato. Palmeiras nessa...
Do Palmeiras lá atrás, né?
É, lá atrás. Mas o... Nessas duas que ficaram os dois fora, né? Mas qual que foi a mais dolorosa pra você dentre as dos Santos que passaram?
Então, quando eu tava passando aí, eu fiz um... Eu falei pro Chacon que eu tinha a convicção de que ia aparecer Ituano 3-0 no Santos, cara. O Ituano, ele adora desclassificar, a gente viu aí.
É verdade.
Adora desclassificar os clubes grandes. E esse era um campeonato específico que o Santos precisava ganhar na última rodada. Tinha chance de classificação ainda. E aí foi jogar lá em Itu, se não me engano. O Santos tomou um baile de Ituano. Foi 3-0. O Santos precisava ganhar e tomou 3-0, cara. É surreal isso. Acho que era o Odair Helma. Foi em 2023.
Nossa.
Foi absurdo.
Grandes lembranças, né?
Grandes lembranças. Aquele ano maravilhoso que o Santos caiu.
E o nosso Caio Monteiro que desfilou com a Mocidade Alegre no Carnaval de São Paulo. Fez um baita desfile, a Mocidade Alegre, inclusive.
Ah, tô torcendo por ele.
Tô torcendo por ele também, o nosso Caio Monteiro. Um abraço pra você, meu amigo Raí. Que trouxe o top 5 da semana. E só pra gente fechar então o nosso JPFC, o São Paulo às vezes libera a escalação um pouquinho antes, e foi mais ou menos na informação que você trouxe. Na verdade, mais ou menos não, foi completamente na linha da informação que você trouxe, Giovanni Chacon.
Já
Rafael,
está,
Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. E, ó, ainda
zaga
bem,
titular, né?
Mesma zaga do último jogo.
Mesma zaga do último jogo. Só um parêntese antes de continuar a escalação, elogiar o trabalho de Felipe Spindola agora na comunicação de São Paulo, que voltou...
Crack.
Com a escalação na ordem tática.
Crack.
Como é mala a escalação na ordem numérica, pelo amor de Deus. Cara, não dava. São Paulo tava fazendo isso já há muito tempo e agora volta com a escalação na ordem tática. Muito bem. A gente tem que elogiar quando o trabalho é bem feito.
Fé demais.
Ele é bom mesmo. Meio campo com Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas. Lucas mais pela direita, no caso, né? Então
tá.
Mais o ataque. Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e o ataque com Lucas, Luciano e Calério.
Então, vai mesmo time com uma alteração forçada, a ausência do Bobadilha que saiu machucado na partida contra o Grêmio, a entrada do Pablo Maia, que foi o substituto dele durante a partida. Então, é totalmente titular. E aí eu acho que até joga uma responsabilidade maior no São Paulo garantir uma vitória convincente e com um placar elástico.
Exatamente. Que é contra uma Ponte Preta que a gente lembra.
Desfacelada,
rebaixada, com um ponto só conquistado nessas 7 rodadas de Campeonato Paulista. Acho que a principal novidade está no banco de reservas, porque o São Paulo tem no banco Yang, Mike, Toloi, Ferrarese, Dória, Wendel, Luan, que aí são os nomes mais conhecidos, mas tem como opções também o Jordney, Pedro Ferreira, Luca, TT, e aí o TAP é alguns garotos, né?
O TT relacionado aí, bacana, relacionado. Que ganhe chance aí a molecada da base.
Enfim, é isso. A gente vai trazer na cobertura completa da Jovem Pan Esportes todos
agora.
Os detalhes dessa última rodada agora. Você saindo do JPFC, você já se liga com a gente. Chacon, tamo junto. Grande
valeu.
Abraço, sempre um prazer.
Vamos nessa.
Valente, valeu demais.
Obrigado vocês pelo convite.
Pela participação.
Microfone sempre aberto.
Demais.
Chamem sempre que precisar pra falar mal do Santos. Eu adoro. É uma terapia pra mim poder desabafar sobre esse clube que tanto me judia do torcedor, mas que hoje vai ganhar e vai classificar.
É isso.
Pode vir, Palmeiras.
Sua rede social? Faz seu merchan rápido de rede social.
@ValenteGS no Instagram e no TikTok. E no YouTube, canal Rivalidade FC. Inscrevam-se lá, deixa o like.
É isso. Valeu a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Tamo junto, um ótimo carnaval, uma ótima rodada final de Campeonato Paulista. Lembrando, já começando agora, 7h30, cobertura de Ponte Preta e São Paulo, mais claro, com todas as atualizações do que acontece nos demais jogos dessa rodada final de Paulistão. Tamo junto, um grande abraço a todos, bom domingo, até mais. Tchau, tchau.
Jovem Pan Futebol Clube. Realização Jovem Pan. Jovem Pan Futebol Clube. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Consul Branca, 334 litros, duplex, econômica, nas lojas 100, só 2.198 à vista. Ou 10 de 219,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Lavadora Electrolux, 13 quilos, econômica, com programa turbo lavagem, nas lojas 100, só 2.048 à vista. Ou 12 de 197,60 por mês. Aproveite!
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,9 7 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYV 781. FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto. ZYE 327. FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente.
A partir de agora, a equipe esportiva Jovem Pan entra em campo. O coração acelera. A bola vai rolar. A emoção do futebol está no ar. Começa agora. Jornada Esportiva Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil, em todo o Brasil. Aberto mais uma vez o microfone da Pan. Domingão de carnaval, hein? Tá curtindo o carnaval? Mas tem futebol nesse domingo de carnaval. É, meu amigão, você vai curtir a Associação Atlética Ponte Preta de Campinas. A Ponte já rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista. E o São Paulo joga uma partida importante para garantir ou não a sua classificação para a próxima fase do Paulistão. Tudo depende dos resultados. Nesse instante, o São Paulo estaria classificado para a próxima fase. Ponte Preta e São Paulo, todos os jogos do mesmo horário, começando às 20 horas e 30 minutos para a Loja 100. A sensacional é a Loja 100. Geladeira com sobranca 334 litros do Flex, apenas 2.198 à vista, ou 10.219,80 por mês sem juros nas Lojas 100. PicPay, seu banco para 2026. E Via Plus junto com a gente também, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pão, das pequenas às grandes obras. A partir de agora, os repórteres da Jovem Pan estão chegando. Eles estão trazendo todos os detalhes, todas as informações para que você siga sendo um vídeo mais bem informado do Rádio Esportivo do Brasil. Sabe quem vai parar tudo de ponte? Chegou de helicóptero. Aqui nós temos o helicóptero Jovem Pan à disposição. Sai de um andar para o outro, vem de helicóptero o nosso Giovanni Chacon. Já está aqui o Chacon. Você estava lá no pré-jogo, né, Chacon? Estava lá no Jovem Pan Futebol Clube, o nosso Giovanni Chacon. Agora ele está aqui para falar de Associação Atlética Ponte Preta de Campinas e falar também do tricolor do Morumbi. Neste instante, São Paulo estaria classificado. Mas tudo depende da rodada de hoje. né? Uma derrota do São Paulo pode tirar o São Paulo da classificação. Então, quer dizer, tudo depende da rodada de hoje, todos os jogos no mesmo horário. Vamos falar do Tricolor. Quer começar falando do São Paulo? Então vai lá, vamos falar do São Paulo. Do Tricolor, do Morumbi. Porque a ponte, tadinha da ponte, já voltou para a Série A2, hein? Vai lá, meu caro, Trimundial. É, as suas glórias estão no passado. Tomara que elas voltem. Claro, o hino já diz. As suas glórias estão no passado. Tomara que agora, no presente, o São Paulo volte a ser vencedor. É isso aí, Chacon. Boa noite, Giovanni Chacon.
Boa noite, Nilson César. Um abraço para você, um abraço para o Flávio, Pedro Henrique, Sperber, o pessoal que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Pois é, a equipe do São Paulo já definida pelo técnico Hernan Crespo e é basicamente a mesma que entrou em campo contra o Grêmio na última rodada, com uma alteração forçada, a entrada de Pablo Maia no lugar de Bobadilha, que teve constatada uma pequena lesão na coxa. Então vai estar de fora o paraguaio Damian Bobadilha. O São Paulo já definido, buscando uma vitória simples na partida de hoje contra a Ponte fora de casa, para carimbar a classificação para a próxima fase. 1-0 resolve, Nilson César.
1-0 resolve. Agora a Ponte Preta já está pensando na Série A2 do ano que vem? É, né? Ah, tem a Série B do brasileiro também, né? Tem Série B do brasileiro e foi rebaixada, infelizmente, para a Série A2. Porque a Ponte Preta, rapaz, a Ponte Preta sempre foi grande reveladora de talentos do futebol brasileiro. 77, por exemplo, a Ponte tinha um time melhor do que o Corinthians. O Corinthians ganhou o título em 77 com aquele gol do Basílio, esse jogo histórico. Mas eu lembro o time da Ponte, era Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Odirley. Era bem melhor que o time do Corinthians. Olha o meio campo, Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá. Aí tinha Lúcio, Rui Rei e Tuta. O time da Ponte sempre foi um time que revelou talentos, história da Ponte.
Sempre foi pedra no sapato dos grandes.
Uai, em 77 a Ponte era melhor que o Corinthians, quase ganhou o título, né? Em 78 o Guarani foi campeão brasileiro. Então os dois eram fortes. Em 78 o Guarani foi campeão brasileiro. Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon. Esse Renato depois veio pro São Paulo, fez uma dupla com Careca, Renato e Careca, uma dupla histórica, foi para a seleção brasileira também. Zenon, olha só, Zé Carlos, Renato, aí tinha capitão Careca e Bozol, Guarani, 78. Pena que o futebol de Campinas não se manteve, isso aqui, porque Campinas é uma cidade enorme, a maior cidade do interior, é riquíssima, a região riquíssima, mas incrível, rapaz, você vê o Mirassol, que é uma cidade pequena, uma região grande, mas é uma cidade
projeto,
pequena.
Projeto, né? É? Projeto bem feito.
Projeto bem feito, sabe? Eu não entendo que a Ponte Guarani, viu, com a região de Campinas, não seguiu em frente, né? Mas vamos lá, vamos falar da Ponte. Diga lá, meu caro Giovanni Chacon.
Também já definido e definido o destino da Ponte Preta, rebaixada para a segunda divisão, apenas um ponto em 21 disputados. A consagração aí do rebaixamento da Ponte Preta. O empate, os únicos dois gols, inclusive, da equipe da Ponte no empate contra o Noroeste. Quando perdeu, perdeu sem marcar um golzinho sequer. Teve problema com Elvis, problema com atraso de salários. A Ponte Preta em uma situação extremamente delicada, também já escalada pelo técnico Marcelo Fernandes. Ponte São Paulo daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan. Nilson César.
Tá legal. Flávio Prado, Brasil inteiro, quero ouvi-lo, Flávio. Ponte Preta e São Paulo vão jogar. São Paulo pode garantir classificação, né? Só se der uma zica danada, né? Que o São Paulo não seguirá no Campeonato Paulista. E eu vi o São Paulo jogando muito bem a última partida, principalmente o primeiro tempo no Campeonato Brasileiro, hein? Vamos ver se o São Paulo... Se o São Paulo classifica. E aí, seu Flávio? Boa noite, Flávio Prado.
Boa noite, Nilson César. Boa noite, amigos da Jovem Pan. Já foi final de Campeonato Paulista, 1981. A Ponte foi finalista 7-7, 7-9, perdeu pro Corinthians. E 81 perdeu pro São Paulo. De uma maneira, né? Uns gols esquisitos, tá? Mas enfim, perdeu. Fica pra história.
Mas aí, aquele time de 81, o São Paulo tinha um time bom também, né?
Você lembra? Tinha. O time do Corinthians também era bom. Mas a Ponte era melhor e, no entanto, 77 foi aquele absurdo que foi. E depois, 79, o Corinthians era melhor. Em 81 foi contra o São Paulo, também uns golzinhos impedidos e tal. Mas enfim, hoje os dois estão destruídos, essa é a verdade. Perdemos Paulo Plané Buarque agora, alguns dias. Um nome histórico, quando uma figura desse porte vai embora, fica aquele sentimento de diminuir o tamanho ainda mais, porque não tem reposição, né? É uma peça sem reposição. Outros conselheiros dirão, mas desse porte é quase impossível. O São Paulo está tentando recomeçar, mas não tem, né? Não tem quadros. São os mesmos que estão lá há tantos anos e já ficou claro que a coisa não deve sair muito do lugar. A Ponte Preta é pior ainda. A Ponte Preta está destruída. A Ponte Preta está praticamente acabada. A subida dela da série...
Tem grana, né? Grana zero, né?
E principalmente a administração, né? Ela, no ano passado, subiu de uma maneira... Foi uma coisa assim... absolutamente bizonha, maluca. A Ponte não tinha dinheiro, não pagava ninguém, não pagou ninguém, inclusive a tia da cozinha, ninguém. Os jogadores resolveram se unir e jogar por eles e a comissão técnica, com o Marcelo Fernandes, e aí eles conseguiram o absurdo de ser campeões, inclusive, da série da terceira divisão. Aí vieram para o Campeonato Paulista, a Ponte estava com o transfer ban. Vários daqueles jogadores que tomaram calote durante 6-7 meses foram embora, contrataram novos, mas não tinham dinheiro para escrever por questão de 500 mil, depois 1 milhão e pouquinho, uma coisa ridícula para uma Ponte Preta bem administrada. Então, alguns desses jogadores, inclusive, foram embora para o Guarani. Quando a Ponte perdeu, deve para o Guarani, perdeu para o jogador que era da Ponte Preta. Enfim, uma coisa vergonhosa, uma coisa que não tem nada a ver com a maravilhosa história da Ponte Preta e uma coisa também que não tem nada a ver com a maravilhosa história do São Paulo. Mas eles estão aí, conforme você disse, o São Paulo só depende de uma vitória e tem jogado um futebol bastante razoável. O time deu uma melhorada, começou o Campeonato Brasileiro muito bem, Paulista nem tanto. Vamos ver. Claro que o São Paulo é bem favorito a ganhar o jogo, ganhar a classificação.
Tá falado, Flávio. Tamo aqui. E hoje nós vamos ficar, viu, PH Sperber? Você fica aí o tempo todo, hein? Vai ficar pra lá e pra cá. Você fica atento aí o tempo todo, porque hoje nós temos ser os jogos tudo no mesmo horário.
Tudo no mesmo horário.
É, não é?
Que nem a última rodada do Brasileirão, né? Que também é tudo 4 horas
tudo
da tarde.
Tudo no mesmo horário. 20h30 vai começar tudo. Quais os demais jogos de hoje? O Santos vai garantir a permanência na Série 1. Que vergonha, hein?
Já tá garantido.
Ah, já tá, né?
Mas pode classificar, hein? Tenta se classificar. Se
vencer, pode classificar?
Se vencer, tá praticamente classificado.
É mesmo,
é? É, porque tem um confronto direto entre Botafogo e Primavera. E também tem o jogo do Guarani. O Guarani joga contra o Palmeiras fora de casa. Aí, se os dois tropeçarem, o Santos vencendo, o Santos
Mas então quais os jogos? Vamos lá. Santos,
vamos lá.
O Santos joga com quem? Belo Clube.
Boa noite, Nilson César, Flávio Prado.
Tá contente, né?
Giovanni Chacon.
O Grêmio não ganhou do Juventude, né?
Ah, muito bom, cara. Gol de São Paulo, Giovanni Chacon. Você tava participando, né, do Jovem Pan Futebol Clube, não ficou sabendo. Patrick, lateral esquerdo de São Paulo, marcou o gol do empate pro Juventude. TT marcou pro Grêmio, né? E o Juventude empatou. Jogo de ida.
É, mas o Grêmio vai classificar lá em Caxias.
Bem provável, mas a alegria de pobre dura pouco, né, Nilson? Só então, lembrando então os jogos do Campeonato Paulista, 8h30 da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e Capivariano, Primavera.
Então, Capivariano também, se ganhar, pode...
Capivariano muito... é
exatamente.
Tá colado no São Paulo.
Ué, é o que eu tô dizendo aí, o Capivariano
tá
pode
junto,
até classificar.
Tá
são as duas equipes que vão matar ou morrer aqui, porque quem vencer avança, porque se o Capivariano vencer essa partida, ultrapassa o Botafogo de Ribeirão Preto e provavelmente vai chegar à classificação, aliás, vai chegar à classificação matematicamente, e aí o Santos fica nessa pendência. Se o Capivariano ou o Botafogo, qualquer um dos dois perdendo, e o Guarani perdendo o seu jogo, por exemplo, pro Palmeiras, ou São Paulo também, tropeçando contra a Ponte Preta, e o Santos vencendo, o Santos ingressa no G8.
Ah, vai ser barato essa rodada aí.
Vai ser barato.
Empate do São Paulo com a vitória do Santos, o Santos passa o São Paulo.
Também,
sim. Um monte de alternância aí.
Vai ter um monte de alternância, Nilson César. Primavera e Noroeste, 8h30 da noite, Mirassol e Portuguesa, Guarani e Palmeiras, e aí só lembrando, né, que esse jogo em Barueri e Palmeiras, com informações daqui a pouquinho do Guilherme Silva, jogadores reservas para esse jogo. Ponte Preta e São Paulo, Bragantino e Novo Horizontino, Santos e Velo Clube, São Bernardo e Corinthians, as partidas das 8h30 da noite no Campeonato Paulista. Campeonato Carioca, eu sei que você estava vendo agora há pouco, né, Nilson?
Eu estava torcendo aqui pro Botafogo, o Botafogo incompetente, pô.
Incompetente?
É, uai.
Uai, mas você está duvidando do Mengão?
Não, eu tava torcendo pro Botafogo, mas o Botafogo não teve competência pra eliminar o Flamengo.
Não eliminou e foi eliminado em casa para o Flamengo. 2-1 esse jogo no Nilson Santos.
Agora o Flamengo vai pegar o dificílimo Madureira.
Quem é que você acha que passa, Nilson?
Tá, você calma, Madureira.
Madureira é sensacional, porque eles não têm arquibancada do lado oposto, do lado onde as televisões mostram. Ali não tem arquibancada. O que, que eles fizeram? Meteram um 3D e aí parece que tá cheio e não tem nada. É, mas eu achei maravilhoso isso. Achei sensacional. Você olha o campo e fala, nossa, que campo cheio, né? Não mas, tem campo, é um 3D que eles puseram
lá. Mas agora secar o Flamengo, torcer pro Madureira é duro, hein? Aí vai ser duro, hein?
E aí na outra semifinal, Nilson César, ontem o Vasco da Gama passou um perrengue, um aperto.
Caiu nos pênaltis.
Nos pênaltis do Volta Redonda, saiu perdendo e depois conseguiu empatar o jogo. Nos pênaltis avançou contra o Volta Redonda. E amanhã tem a definição também Fluminense e Bangu. Quem vencer de Fluminense e Bangu encara o Vasco. E aí na outra semifinal, Madureira contra o Flamengo. Aí vai ser Flamengo contra Fluminense ou Vasco da Gama, final do Carioca.
Ô Nilson, PH falou sobre o negócio de... Qual é que você falou? Pobre, não sei o que que você falou. Pobre.
Alegria de pobre dura pouco.
Pois é, da Ponte nem dura. A Ponte Preta, se ela ganhar do São Paulo, ela provavelmente classifica alguém. Mas se olha os times que estão brigando por essa classificação, ninguém tem dinheiro pra dar mala preta. Nada. Pra dar uma mala branca. É mala preta ou mala branca. Ninguém.
Não.
Todo mundo duro. Quem vai dar dinheiro pra Ponte Preta aqui? Todo mundo duro, pô.
A única equipe, Flávio, que talvez poderia ajudar nessa questão da mala seria o Mirassol, né? Porque o Mirassol é outra equipe que também tá de olho. É, se o Mirassol vence e o São Paulo perde o jogo...
É de todos que estão aí, a melhor condição do Mirassol.
A melhor condição do Mirassol.
Porque o Santos tá pior que a Ponte.
O Mirassol é capaz de não classificar, né?
A situação do Mirassol, Nilson, é mais complicada, porque ele tem 8 pontos. O máximo que ele pode chegar é a 11. E neste momento, 11 pontos tem o Corinthians, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. Só que o Mirassol teria que tirar o saldo de gols dessas equipes e, para além disso, teria que torcer pro tropeço do Santos, do Capivariano e também do São Paulo.
Vai jogar com a Portuguesa.
E vai jogar contra a Portuguesa, então, quarta colocada.
Não vai gastar dinheiro com isso, ou seja, as esperanças de uma malinha branca para poder ajudar a tia, o pessoal que tá com um monte de dívida lá porque a Ponte não paga, zero. Porque quem vai dar? Ninguém vai dar dinheiro. O Santos, a pessoa pegar um cheque do Santos, não. Da pessoa... O chequinho do Santos.
É meio perigoso.
É, eu acho que é um cheque que não vai ter muito dinheiro aí, não. E só lembrando também, Nilson César, que ontem tivemos as definições do Campeonato Mineiro também. Foi eletrizante o Campeonato Mineiro. O Galo venceu 7-2 lá, se classificou com um hat-trick do Hulk, de fato. Agora, os outros grupos, o Cruzeiro também avançou na Bacia das Almas, venceu ontem fora de casa, se classificou com o primeiro. E no grupo do América Mineiro, o jogo contra o North, é norte em inglês, né? North. Ele se classificou virando nos pênaltis, fazendo dois gols de pênalti. Um, Nilson César, aos 58 e o outro aos 62 minutos. Partida super polêmica do árbitro Paulo César Zanovelli. Pessoal do North ficou lá com muita... Ficou pé da vida com o Paulo César Zanovelli. Vitória do América Mineiro, que colocou a equipe na próxima fase. Junto do América Mineiro, do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, passou o Pouso Alegre do técnico Danilo, ex-São Paulo e também ex-Corinthians.
Muito bem, então tá aí, vamos acompanhar tudo hoje. Vamos acompanhar tudo e você vai entrar conosco aqui nesta rodada do Paulistão. Vamos lá com o Guilherme Silva, ele está em Barueri. Ei, Barueri! Tem o Palmeiras jogando diante do Guarani. Jogo também importante. Palmeiras e Guarani em Barueri. Eu já vi ele lá na cabine, bonitinho, né? O nosso Guilherme Silva está por lá. Boa noite, Guilherme!
Tudo bem, Nilson César? Um abraço a você e a todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan. Pois é, Arena Barueri vazia, público ruim. Teremos cerca ali de 5 mil, 6 mil torcedores. O pior público do Palmeiras aqui na Arena Barueri, caso isso de fato seja confirmado. E a escalação com novidades, Nilson César, nossa audiência. Palmeiras escalado e vai com o time mais para misto do que reservas. Havia uma expectativa que o time todo fosse reserva, mas não, alguns titulares estarão em campo e agora estão em campo no aquecimento. Então o Palmeiras, por exemplo, hoje com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fuchs, Jefité, Martínez, Evangelista e Maurício, Sosa, Flaco Lopes e Vitor Roque. Então, alguns titulares aparecendo na equipe Alviverde, o time que busca a melhor campanha geral no Campeonato Paulista, Nilson César.
Muito obrigado, Guilherme Talai, Barueri. Ele vai acompanhar todos os detalhes também.
aqui o PH espera para ficar acompanhando o Corinthians, para ficar o capivariano, todos os demais
Santos,
jogos.
Todos os jogos, isso.
Agora a gente tem aqueles aplicativos que dá tudo pra gente.
Você gosta, né?
Você assina pra mim tudo, né? Quem é que paga? A emissora vai me pagar isso, não? Você sabe que a emissora é mão aberta. Então eu vou parar com o Marcelo Carvalho, ver se ele me paga esses aplicativos, porque eu fico informando aqui tudo direitinho pra você, né?
É, exatamente. É, não é? Exatamente. Eu também fico de olho nesses aplicativos, que eu tenho, por exemplo, daqui a pouquinho vai começar, inclusive, Nilson César, 8h30 da noite, além dos jogos do Campeonato Paulista, tem também o seu Internacional. Joga fora de casa contra o Ipiranga de Erechim pelo Campeonato Gaúcho. Então, pra além do Campeonato Paulista...
Vai que perca pro Ipiranga de Erechim, hein?
É um time misto, hein? Time praticamente reserva. Só o Bernabé de titular nessa equipe aqui, Nilson.
Mas eu não entendo. Por que vocês não lutam pelo Campeonato Gaúcho? Porque é o único campeonato que vocês podem ganhar, ué. É lógico. O que o Internacional e o Grêmio podem ganhar? Campeonato Gaúcho. Entendeu? Então, o Rogério falou outro dia... Tem que decidir o baiano. Claro, o Bahia pode ganhar o quê? Campeonato baiano.
É
a mesma coisa.
De fato.
Então, de fato, tem que lutar pelo campeonato que pode ser campeão. O Inter e Grêmio pode ser campeão do Campeonato Gaúcho.
Exatamente. Só lembrando que tivemos mais cedo Juventude e Grêmio, agora Ipiranga e Inter. E o Campeonato Gaúcho, ele é um formato um pouco diferente, né? Ele tem ida e volta. Portanto, tem jogo de ida hoje em Erechim, depois resolve em Porto Alegre na próxima semana, o Internacional. Então... Lembrando, o Inter, claro, não joga no meio de semana, mas depois do jogo contra o Ipiranga, ele tem um jogo no Brasileirão contra o Remo, em Belém. Então, o Pezzolano, técnico do Internacional, vai pensar, sim, no Campeonato Brasileiro, até porque, Nilson César, começou com 1.9. Está na zona de rebaixamento do Internacional.
Tô falando, o que vocês vão ganhar em termos de Campeonato Brasileiro?
Nada. Nada, mas também tem que estar atento. Tem que estar atento contra o risco, Nilson César.
Vai ganhar experiência. Então tem que lutar pelo título que pode, que é o Campeonato Estadual. Tem alguns lugares que o cara tem que lutar pelo Campeonato Estadual, porque é o único título, do ano. É lá, pessoal lá. Isso não é demérito, é realidade. Entendeu? Isso é realidade, não adianta ficar bravo. Ah, o Cruzeiro e Atlético Mineiro. Vai disputar o quê? Campeonato Mineiro, ué.
Cruzeiro pensa em ganhar título. Ele fala ele.
Com essa bola que tá jogando.
Ah, então, mas o Cruzeiro, ele investiu pra ser campeão brasileiro.
Lanterna, viu? Lanterna do Campeonato Brasileiro.
Lanterna do campeonato. E o Tite, os caras não estão falando de um assunto, aliás, não sei se vocês abordam. Sinceramente, eu não ouço mais nada. Eu tenho tanta coisa lá para correr atrás de patrocinador que eu não sei o que vocês abordam ou não abordam. Mas eu vou levantar uma tese aqui para você. Eu estou vendo o Tite trabalhar. E eu passei por um processo depressivo muito intenso no ano de 2000. Para você sair desse processo não é fácil, não. Então eu tenho até um parênteses em relação a essa coisa do Tite. Estão cobrando demais o Tite. Você pensa que ele está inteiro? Tá nada, Flávio. Demora um ano, dois anos para o cara voltar à plenitude, para voltar inteiro. Por isso você vê o filho dele atuando muito ali, sabe? Então, o Cruzeiro tem essa explicação aí. É que ninguém... Eu não vi ninguém falar sobre isso. Diretamente sobre esse tema. E esse é um tema que teria que ser abordado, inclusive com o Tite. Se eu tivesse chance de fazer a pergunta, aliás, vou tentar isso. Se eu tivesse chance de fazer uma pergunta para o Tite, eu faria: Tite, eu passei por isso e sei o que é um processo depressivo para você voltar à sua plenitude. Você se sente na plenitude, Tite? Tem que fazer as perguntas para ele, Flávio.
Ele lembra que ele acertou com o Corinthians e não topou, parou um ano, e aí sim ele voltou. Pelo que ele disse, está tudo certinho. Mas, obviamente, o Cruzeiro mudou o jeito de jogar, o jeito do Leonardo Jardim era outro. E aí, como todos os times, não teve tempo de se preparar, né? E aqui está num campeonato que não tem grande significado, então tem que preparar o time para coisas maiores. O Cruzeiro vai disputar tudo, né? Tudo que tem pela frente aí em termos altos, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, então Copa do Brasil. Então tem que estar com um time bom daqui a alguns dias. Mas sim, a pressão está muito forte já, né?
Já, tá uma pressão muito forte. Eu tenho certeza que ele ainda não está na sua plenitude, não. Porque para você retomar depois de um processo depressivo, demanda um tempo e não é fácil não. Fala aí, Sperber, que você quer falar o quê, Sperber?
E só, a gente tava falando de plenitude, você que gosta de falar dele, o Santos também está escalado, daqui a pouquinho eu passo a escalação do Santos, mas o Peixe, Nilson César, com a expectativa de retorno de quem no domingo de carnaval?
Nosso menino Ney, pô.
Nosso menino Ney. Posso te adiantar de que não está entre os titulares, está no banco de reservas Neymar Júnior, o camisa 10, não começa entre os 11 iniciais do Santos para a partida de logo mais contra o Velo Clube.
É verdade?
É verdade.
Vai começar?
Não vai começar.
Era o projeto mesmo, entrar durante a partida.